Queridos, no primeiro domingo de janeiro, eu tinha no coração e ainda tenho uma mensagem sobre o que eu chamei uma vida com mais. Mais é do sinal de adição, mais coisas que pode melhorar o nosso viver. E naquela ocasião eu comecei falando, quero me lembrar aqui o que eu disse naquela ocasião, eu falei sobre como os discípulos de Jesus, nós somos desafiados a fazer o bem para o mundo. Eu creio que esse é um ponto fundamental. Parece que os crentes se acostumaram apenas com o fato de, eu fui salvo e sou livre da eternidade sem Deus. Eu diria que a salvação é muito mais do que isso. Eu digo que a salvação tem a ver com um tipo de vida na terra, não apenas com um tipo de vida no céu. O tipo de vida no céu nós nem sabemos como será, mas nós deveríamos saber como é o tipo de vida na terra, depois de ter compreendido o Evangelho de Jesus. Mas parece que a compreensão ficou apenas nesse amanhã, nesse transcendente, e parece que vamos vivendo a vida de qualquer jeito, esperando apenas a eternidade. E eu disse uma vez que os crentes são salvos do inferno, saem do inferno, mas o inferno não sai da vida dele, porque ele vive uma vida miserável, ele vive uma vida igual a todo mundo, apenas dizendo: eu tenho Jesus. Agora, alguém que diz que tem Jesus, ele precisa ter um jeito de vida diferente, não apenas um passaporte, uma garantia que estou no céu. Não, é um jeito de viver na terra, entre os homens, entre as mulheres, entre todas as pessoas, de forma que as pessoas possam ver e dizer assim: de fato, ele teve um encontro com Jesus. Não aquele: levantei minha mão e disse: te aceito. Porque a gente não aceita Jesus, é ele que aceita a gente. Agora, quando isso acontece de verdade, então a vida precisa ser diferente. Então essa é a ideia desse tema que eu trouxe no primeiro domingo de janeiro deste ano. E naquela ocasião eu falei duas coisas que precisam ser acrescentadas à nossa vida: maior consciência de Jesus, de quem é Jesus, que não é o Jesus muitas vezes das igrejas, da religião, até dos evangélicos. Apresenta o Jesus deformado, apresenta o Jesus sem as virtudes principais, que se não houver nele, ele é um Jesus falso. Imagina um Jesus sem misericórdia. Imagina um Jesus sem acolhimento. Imagina um Jesus sem perdão. Não é Jesus, é seu Jesus, né? É qualquer pessoa, menos Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando nós tiramos essas coisas de Jesus, nós tornamos ele igual a qualquer um. Maior consciência de Jesus, maior consciência da sua presença, independente do que possa acontecer com você, ou estar acontecendo com você. Imagina que com gente boa acontecem coisas ruins, né? Nós cantamos uma música, e Jorginho até se referiu a Ludmilla Ferber, que eu conheci bem novinha. Sempre foi uma mulher de uma voz linda, maravilhosa, até quase perto da sua morte ela ainda tinha uma voz forte. E eu não conheço ninguém que tenha cantado tanto a cura quanto Ludmilla Ferber, e morreu de câncer. Parece incoerência, né? Não, é a vida é assim. Com gente boa acontece coisas ruins. Não tem uma imunidade, não tem uma vacina para os crentes que nos imunizasse contra toda a dor e tristeza do mundo. Absolutamente. E ela foi uma mulher forte até o último momento e cheia de fé, e cantava cura e acreditava, e Deus disse: vem que eu te curo aqui. Pronto, está feito. E foi. Então é preciso nós termos consciência desse Jesus presente e que necessariamente não nos guarda do mal. Do mal do sistema, do mal da vida, do mal do dia a dia, não. Nós estamos à mercê dele. Falamos também uma maior consciência do Evangelho. Não o Evangelho que faz trocas com o ser humano. Não o Evangelho que faz barganha e diz: você dá que Deus te dá 100 vezes mais. Não. Não o Evangelho que é o culto da forma, da liturgia. Não, da letra. Mas o Evangelho que ensina eu e você andar e viver como Jesus andou. Esse é o Evangelho que nós acreditamos. Esse é o Evangelho. E hoje eu quero continuar falando outras duas, ou três, se der tempo, coisas que precisam ser acrescentadas à nossa vida, como aqueles que dizemos que somos salvos, que somos diferentes. E se somos, precisa ser visto em nós estas coisas. Maior consciência do tempo. Quem é discípulo de Jesus aprende a ter maior consciência do tempo. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é libertar o tempo, é curar o tempo, porque os dias são maus, os dias são ruins. E eu tenho dito muitas vezes que eles não vão melhorar. Parece que o mundo vai sofrer pandemia atrás de pandemia. Vai ser assim, até o fim. Então é preciso que nós libertemos o tempo, curemos o tempo. E quando eu estava pensando sobre o tempo, eu cheguei a uma conclusão simples, mas não é óbvia. E tudo que é muito importante, ele é simples, mas nem sempre óbvio. O tempo é o único bem que temos, mas não é nosso. Nós temos, ele está aqui, mas ele não é nosso. Ou seja, nós não podemos administrá-lo. Por isso é que Tiago diz que é preciso a gente falar assim: se Deus quiser, amanhã farei. Se Deus quiser, amanhã irei, porque o amanhã você não tem. É um tempo que pode chegar, mas pode não chegar. Então é um bem que nós temos, enquanto aqui, mas não é nosso. É para nós administrarmos. Ele nos é dado para nós usarmos muito bem, mas nós não temos controle sobre ele. Nós não temos nenhum controle. Um dia com saúde, no outro dia, Covid. Doente. Um dia alegre, outro dia triste. Um dia as coisas estão indo muito bem, no outro dia não. Um dia vivo, outro dia morto. No dia 2 de janeiro eu estava aqui, e já com algumas dores abdominais. E desconfiávamos que era uma outra coisa, que eu fui uma vez no hospital e o médico fez um diagnóstico de uma coisa, até, o nome até bonito, não sei se eu me lembro, mas era uma coisa mais ou menos assim, com paniquite mesentérico. É isso, né? É lindo, né? É isso, é paniquite, é? Sei lá. Como? Não, não é isso não, é mais para paniquite. Quase que era faniquite. É mais ou menos isso. Aí eu olhei assim, isso serve para quê mesmo? Aí ela disse, olha, não serve para nada, você não faz nada, está tudo bem e tal, essas dores vão passar e tal. E eu pensava que era isso. Aí segunda-feira, as dores aumentaram um pouquinho, terça-feira aumentaram, quarta-feira, aí começou a aparecer um negocinho aqui assim, aí Nazaré diz, vamos fazer uma tomografia, isso está aparecendo apendicite. Aí eu fui fazer tomografia, lá na imagem, né, mais imagem, mais ou menos isso, e fiz a tomografia, eu estava só, né, que ela não podia ir, e quando eu terminei, a pessoa disse, o médico quer falar com você. Eu digo, problema. O médico dessas clínicas, ele não fala com o cara que fez, não fala. Ele dá o diagnóstico, o médico quer falar com você. Digo, tá bom. Aí ele chegou e disse, você está de jejum, né? Porque fez esse exame de estou. Então não coma nada. Vá para casa e vá para um hospital, porque você vai precisar fazer uma cirurgia. Você está com um apêndice muito inflamado. Ele diz, obrigado pela notícia. Fui para casa e fomos para o hospital e começou a saga, né? Aí, quando o cirurgião que me operou olhou e disse, mas nós vamos ter duas operações, duas cirurgias. Não era só o apêndice e tinha uma hérnia inguinal, o nome é esse? É bonitinho, é tudo bonitinho o nome, tudo lindo. Então tem que fazer as duas. Um dia, com saúde, dois dias depois, três dias, hospital, eu tenho que fazer duas cirurgias. A vida é assim. Aí a coisa vai rodando, né? A mãe de Nazaré operou no dia seguinte, ou no mesmo dia. Aí depois ela sai do hospital de uma forma irresponsável dos médicos, nem todos são irresponsáveis, mas alguns são, com os exames tudo muito ruim, mandou para casa de qualquer jeito, depois teve que voltar para reinternar, viveu momentos difíceis, foi entubada, entrou sem Covid, contraiu Covid no hospital, aí depois minha filha Tássia vem para cá para ajudar, pegou Covid, aí depois Felipe Covid, Tomás Covid. Mas foi um horror. E hoje, possivelmente, Nazaré Covid. Ela está em casa com alguns sintomas. A vida é desse jeito. É pecado? Não, é gente, é ser humano. É ser humano. O ser humano é desse jeito. Há um tempo para cada propósito, é isso que a Bíblia diz em Eclesiastes. Então é preciso a gente compreender como usar esse tempo para que nós possamos influenciar pessoas, deixar um legado positivo, construtivo. Então é preciso. No entanto, mesmo sabendo disso, o nosso tempo, ele é gasto na maioria das vezes, sob a pressão do sistema. O sistema onde nós estamos envolvidos. A pressão de você tem que ter todas as informações possíveis. Você tem que ler os livros mais bem colocados na lista das principais livrarias. E você começa a ficar pressionado por informação, por conhecimento que você não precisa. Que você não precisa dele. Mas você fica pressionado porque estão dizendo que você tem que ler, tem que ter, tem que fazer, tem que comprar. Tem que estar dentro desse caldeirão efervescente que o sistema pronta e fica pressionando e você gasta o seu tempo com estas coisas, com coisas que você não precisa. Eu também comecei o ano com a minha conta do Instagram, que foi cancelada pelo Instagram, porque ele disse que eu violei as regras. Eu até hoje não sei que regra eu violei, porque eu só posto coisa de crente, não machuca ninguém. E eu tentei entrar na conta e disse: não, sua conta foi bloqueada porque você violou as regras. Eu já enchi eles de e-mail, eles mandam dizer para mim que é para eu não mandar, e eu mando todo dia. E eu descobri, sabe o quê? Que eu não preciso do Instagram, eu não preciso dele, e provavelmente, com certeza, eles não precisam de mim. Então, enquanto eu perdi meu tempo, e eu nunca perdi muito tempo com isso, porque eu não tenho essa neura de estar colocando coisa, não, coisa para colocar eu tenho até demais, mas nem sempre eu colocava, e agora mesmo não coloco mais, acabou o Instagram. E eu, para mim, ele virou Instagram, e eu não preciso dele, porque ele suga o tempo de você ficar lá, olhando lá os rios, aqueles vídeos engraçados, né? E fica horas passando o dedinho para cima e rindo, gastando tempo com essa pressão de acompanhar a tecnologia, de estar atualizado em tudo. A pressão também de gastar o seu tempo com coisas, com conquistas, com sonhos irreais, com ganhar cada dia mais dinheiro, mais posição, mais títulos. E eu não estou fazendo apologia à ignorância, não, de forma nenhuma, apenas tentando que nós aprendamos a nos concentrar naquilo que é mais necessário e importante para a sua vida, para a sua vida. Porque senão você é enredado por todas as necessidades que não são suas, que não são suas. Você gasta tempo com o que você não vai levar daqui. Seus títulos vai ficar na memória de alguém, suas honras rapidinho se esquecem, suas coisas ficam para disputa de filhos, de parentes, e você vai sem nada do que conquistou aqui. Agora, o tempo é um bem que não é nosso, e se não é nosso, nós vamos dar conta para quem nos deu de como nós aproveitamos ele, de como nós o usamos, porque não é nosso. Então eu vou dizer para aquele que me deu, o que eu fiz com o meu tempo. E eu quero te dar três relevâncias do uso do tempo. Simples, muito simples, mas eu acredito que extremamente necessária para os nossos dias. E a primeira delas é tempo com as pessoas mais importantes da sua vida. Você tem? A pessoa perde um ente querido, uma mãe, um pai, esposa, e chora, mas a vida que viveu não conseguiu estar perto, não conseguiu assistir, não conseguiu dizer que amava, que era importante, e depois chora de culpa. As solicitações, elas nos movem das coisas mais importantes. Tempo com a família, com os pais, com o marido, com a esposa, com filhos. Lembre de uma coisa, simples, mas terrível, mas verdadeira: você não estará aqui para sempre. Você não estará aqui para sempre. Você não é semente. Você tem uma vida limitada. Nós temos uma vida limitada. E um dia, pum, acabou. Como acabou a nossa querida Ludmila Feber? Acabou aqui. Continua com Deus, mas aqui acabou. Cumpriu. Então você também tem esse mesmo destino, nós. Nós não estaremos aqui para sempre. Você não estará para sempre, por exemplo, com seus filhos. Tem gente que cuida de filhos como se ele nunca fosse sair de perto. Ele assiste, dá tudo, não deixa o menino tomar uma decisão, a menina, ele está sempre lá. Não, meu filhinho, o que você quer? Olha aqui. E o menino e a menina crescem assim, dependente. E o pai morre e ele faz o quê da vida? Faz o quê? Ele não sabe viver. Não foi ensinado a trabalhar, a procurar recursos, cuidar da sua vida, ser independente. Tem um monte de pai assim, um monte de pai. Não, porque o meu filhinho, já que, o meu filhinho dele tem 18 anos, tem 25 anos, tem 30 anos. E ele está, o meu filhinho, minha filhinha, meu filhinho. Ele não consegue sair de casa, ele não consegue cuidar da vida dele. O dia que some o pai, a figura que sustenta, acabou. O que que ele faz? Dá um tiro na cabeça. Pira. Não sabe o que faz da vida. Aí você diz também assim, eu sou muito importante na minha empresa. A minha empresa não pode ficar sem mim. Porque tudo passa por mim. Aí no outro dia você morre. Sabe o que vai acontecer? Outro vai sentar na sua cadeira, vai limpar a sua mesa, vai dizer que você era muito brega, esse quadro não está legal, tira isso daqui, muda tudo. E a empresa continua. É assim ou não é? É desse jeito. É desse jeito que acontece. Você não é insubstituível, querido. Ah, mas um dia eu não estarei aqui. E a igreja vai parar? Não, outro vai continuar. Vai ser assim. E a era Tomás vai acabar um dia. E eu espero que demore um pouquinho. Mas vai acabar. Você não estará o tempo todo junto da sua esposa. Eu ia até dizer uma coisa aqui, mas vai machucar. Posso falar? É porque você pode morrer e o outro toma o teu lugar. A tua cama. Uai, dói, não dói? É desse jeito, querido, é desse jeito. Ixi, teve homem que se coçou aqui, porque os machistas, nós somos machistas, o homem é machista, né? Ele tem posse, né? Ele tem posse. Mas funciona desse jeito. Então é preciso a gente repensar a vida e como estamos usando o nosso tempo. Então aprenda a dar valor àquilo que tem valor de verdade. Querido, tudo que você conquistar, mais uma vez, vai ficar aqui. E vai ser disputa de outros. Disputa de outros. Ah, mas eu sou o grande cantor da igreja. Um dia o outro se substitui. Ah, eu sou o pregador. Um dia o outro toma o teu lugar. É assim que funciona. É assim que funciona. Então é preciso nós pensarmos o que nós estamos fazendo com o tempo. Com as pessoas mais valiosas. Uma outra relevância no uso do tempo é o tempo com os irmãos da fé. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4. Eu tenho que abrir a Bíblia, porque senão os irmãos ficam coçando. Ele não vai abrir a Bíblia, ele não vai ler o texto. Mas ele já falou vários textos, né? Foi uma vez, eu acho que contei isso, eu fui num casamento, não era um casamento, era uma festa de aniversário de uma pessoa, não sei quantos anos, e a pessoa me convidou para falar, né? E eu fui. Era uma festa, um coquetel, alguma coisa, né? Aí na hora, não, agora o pastor Tomás vai falar. Eu me levantei, e é claro, eu não tinha nem um livro preto na mão. E aquilo incomodou demais, demais uma pessoa, que eu fui lá para o lugar e comecei a falar. A pessoa ficou tão incomodada, foi atrás de uma Bíblia, foi levar para mim. Crente é desse jeito. Aí eu, muito obrigado, fechei a Bíblia e continuei falando. Porque as pessoas ficam incomodadas. Então, para as pessoas não se incomodarem, Efésios 4, verso 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua parte. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. Não dá para viver desconectado. Não dá para acreditar que você vive conectado com o corpo de Cristo online. Graças a Deus pela tecnologia que permite que a gente chegue na casa dos irmãos que não podem vir. Mas você precisa dessa interação, dessa aproximação, desse encontro, para poder se edificar mutuamente. É o que Paulo ensina. O auxílio de todas as juntas, nesse corpo ajustado, é que edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. É o corpo que começa a funcionar, e só esses pequenos movimentos dos meus braços tá juntando muitas áreas do corpo para que esse movimento aconteça. E nós começamos a passar a acreditar que nós podemos entrar e sair sem ter conexão uns com os outros, sem estar unido, sem precisar um do outro. Querido, nós somos edificados no contato, no estar junto, no exercício da sua função, auxiliado uns pelos outros. Não dá para nós vivermos de assistir reuniões. Aí eu vou lá na reunião, legal, a música é boa, pastor é engraçado, gente boa, tem gente inteligente, tem gente assim, é um lugar legal, eu vou ali, mas eu rapidamente saio porque eu só quero estar ali. Ele não quer o comprometimento nessa conexão uns com os outros. Então, queridos, o seu tempo precisa passar pela família, pela sua esposa, seu marido, seus filhos, que são importantíssimos, mais importantes do que o seu trabalho, muito mais importante, porque as pessoas trabalham, 8, 10, 12, 14 horas alguns, e voltam para casa cansados, e não consegue passar 5 minutos de atenção com o filho, e diz: mas eu estou trabalhando para dar o melhor. Especialmente crianças não querem o melhor, eles querem os pais. Também não estou fazendo apologia à preguiça, não trabalhar, nada disso. Aprender a fazer essa dosagem, de forma que o seu tempo seja valorizado com seus filhos. E teve uma época, né? Teve uma época que inventaram uma história de tempo de qualidade. tempo de qualidade. Inventaram isso, vocês lembram disso? Não, você trabalha 12 horas, 14 horas por dia na sua empresa, mas você dá 5 minutos de qualidade para seu filho. E ele fica, tempo de qualidade. Agora os pais não conseguem colocar os filhos para dormir, tem que ter coach para dormir. Miserável, foi tu que pariu. Tu é pai, tu é mãe. Por que que alguém tem que te ensinar a botar o menino para dormir? Pelo amor de Deus. Você vê que o mundo está maluco. Tudo tira você da alegria de dormentar, de deitar com ele e tal. Filipão está desse tamanho. Anteontem à noite, ele não conseguia dormir. E a cama dele é de solteiro. Claro, né? E eu tive que deitar com ele para ele dormir. Quando eu acordei, já porque eu dormi também, é claro, né? Eu estava todo doído. Porque troncho para ele poder dormir. Não é não, Felipe? Mas inventaram o tempo de qualidade. Qualidade. Então eu vou aqui dar, eu vou olhar 5 minutos nos olhos. E disse, ó, estou livre já. Quando ele espanta, ele já perdeu. Perdeu para as drogas, perdeu para a prostituição, perdeu para preguiça, perdeu para invalidez, perdeu para tantas coisas. Que às vezes não tem mais como voltar atrás. E na igreja, querido, é preciso a gente voltar a buscar conexão com os irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Então, tempo com as pessoas mais importantes, tempo com os irmãos da fé, que a gente não valoriza. Pergunta assim, quanto tempo você passa com amigos? E eu também não estou fazendo apologia a deixar os amigos, gente, eu sou a favor de ter amigos. Pode ser não crente, pode ser o que for, não tem problema, não tem problema. Mas é preciso você ter tempo com os irmãos da fé, que edifica você também. E a terceira relevância do uso do tempo, tempo com Deus. Outro problema, me ensinaram, quando recém-convertido, jovem, que nós tínhamos que ter um devocional, era o tempo com Deus. Alguém aprendeu isso aí? 15 minutos de devocional é bom. E os mais espirituais, 30 minutos. Uau! Depois, Deus, tchau, vou viver minha vida. Eu já aplaquei a minha culpa de crente e passei aqui 15 minutos lendo a Bíblia, mas claro, 15 minutos não dá para se concentrar. Alguém consegue? Porque quando você começa a concentrar em ler ou orar, a cabeça está cheia de quê? O que eu vou fazer daqui a pouco, as minhas tarefas, a conta que eu tenho para pagar, o problema que eu vou fazer na empresa, oh Jesus, oh, me abençoe, a cabeça, ele não consegue, mas ele, olhando para o relógio, 15 minutos depois, ufa, acabou. Eu não estou falando desse devocional, eu estou falando de viver todo dia, o dia todo com Deus. É o que Paulo diz, orai sem cessar, é todo dia, é toda hora, a todo momento, trabalhando no hospital, na obra, no escritório, na escola, aonde você estiver, Deus está ali. Deus está vendo. É o Big Brother celestial. Deus está vendo. E Deus está presente. Essa consciência do Deus presente é fundamental, ainda que você possa ter os seus 15 minutos, os seus 30 minutos, é uma hora, quanto você pode. Isso aqui não é um impedimento de tê-lo, mas não é isso o tempo com Deus. E me ensinaram isso, então eu tenho 15 minutos, tenho 30 minutos, estou bem na fita. Não, é o dia todo, é conexão com Deus. Deus faz parte da sua vida, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua conversa, do seu trabalho. Deus está presente, Deus é visto. Isaías diz: buscar o Senhor enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Não é uma hora específica, é o tempo todo. Buscai a Deus enquanto você pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Gente boa, a vida não é dicotomizada, dividida em vida espiritual e vida secular. Isso foi uma invenção para poder aplacar a incoerência da vida de muitos. Não existe. Tudo que você faz é espiritual. Tudo que você faz, Deus deve estar nele. Não há essa divisão. Trabalhando, Deus presente. Lazer, Deus presente. Qualquer coisa, Deus presente em tudo. Então é hora de a gente juntar a vida. Tudo quer façais, qualquer coisa, seja feito para que Deus seja visto, para a glória de Deus. Qualquer coisa. É por isso que eu leio aquele versículo de Mateus, quando diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Enquanto vocês forem indo, fazendo o que vocês fazem, desenvolvendo a tarefa de vocês, profissional, qualquer que seja, pregue o Evangelho. Essa é a leitura que eu faço desse versículo. Enquanto forem, enquanto estiverem andando, trabalhando, vivendo, pregue o Evangelho. Vida com Deus, tempo com Deus, é Deus presente sempre. Então, esse foi maior consciência do tempo. Mas eu tenho mais um para fechar. E esse aqui é tão importante quanto: maior consciência da necessidade de relacionamentos, amizades. E eu vou usar um versículo que é um dos mais mal utilizados da Bíblia, como leio, como entendo. Aqui sempre é como eu entendo. Lá no Gênesis, Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja, como é? Não é bom que o homem esteja só. Aí o que é que nós fizemos? O que é que a teologia fez? Disse: isso é casamento. Isso aqui é casamento. Isso aqui é a formação da família. E eu comecei a pensar sobre isso. E olhando para as pessoas, eu vejo várias pessoas solteiras. Vários solteiros, homens e mulheres. E alguns que nunca casarão, homens e mulheres. Mas Deus disse: não é bom que esteja só. Ou seja, essa vida tem problema, não é isso? A leitura, se você interpretar isso como casamento, então, quando eu olhar para qualquer irmão que é solteiro, eu vou dizer: tem algum problema. Não, não tem problema. É solteiro, é solteira. Só isso. Eu leio isso de forma diferente. Tem a ver com relacionamento. Nós fomos feitos para ter contatos, relacionamentos, amizade uns com os outros, ainda que possa casar ou não. Não é bom que o homem ande sozinho. O ser humano ande sozinho. Você não se basta, querido. Tem gente que acha que ele mais ele, pronto, e não precisa de ninguém. Isso é doença. Doença. Você não se basta. Se você andar sozinho, se você cair, quem te levanta? Ah, então eu tenho que casar, né? Tem que casar? Não. Tem que ter amigos, relacionamentos. Se tiver frio, quem aquece quem está sozinho? Amigos, relacionamentos. Porque a gente transforma o mundo em família, casados. E muita gente solteira, e mais, vai ter mais ainda. E muito mais mulheres, né? Porque as mulheres são 11 homens para cada mulher, ou 12. E o cara não vai dar conta, de jeito nenhum. Se fosse possível ter as 12. Então vai ficar a gente sozinho. Sozinho. Então é preciso nós olharmos para essa necessidade crucial da vida. Eu preciso de amizades. A minha pergunta é: quem aquece você quando você está com frio? Eu vou dizer mais. Aí você diz assim: mas eu sou casado. Sou casada, tenho meu marido, tenho minha esposa, mas precisa ter amigos, amigas. Precisa ter amigos, precisa sair para se distrair, falar da sua vida, dos seus fracassos, dos seus sucessos, das suas alegrias, tristezas. Precisamos disso. Então, não é bom que o homem esteja só, porque se cair, ele vai ficar no chão. Se estiver com frio, ninguém o aquece. A internet, ela está roubando dessa geração mais nova a capacidade de se relacionar, porque eles ficam encantados com o número de seguidores. O número de seguidores não são teus amigos. Tinha uma opção de gente que me seguia no Instagram que eu nunca ouvi falar na vida. E tem outro detalhe que a internet faz com a gente, que as pessoas não se percebem, é que você começa a ser seguido por pessoas que você nunca viu na vida, e eles não têm interesse nenhum em você, apenas porque eles lá fizeram a pessoa seguir você. É assim que funciona a internet. Aí você acha que você é o tal. Poxa, quando o meu Instagram estava no ar, né? Não está mais. Eu fui ver um dia uma lista de gente que eu nunca vi na vida. Eu disse: gente, quem botou esse pessoal? E estava lá seguindo. Aí eu digo: não estou seguindo. É porque eu só sigo quem eu conheço, quem eu sei quem é. E pronto. Quem me interessa alguma coisa. Se não me interessar, eu não sigo. Isso não quer dizer que a pessoa não seja interessante. Não interessa para mim. É simples. Então essa geração, essa turma mais nova aí, eles se encantam com os números de seguidores, mas eles não têm amigos. Eles ficam conectados o dia inteiro, mas quando ele precisar de alguém para ouvir, não tem. Para sentar com ele do outro lado e dizer assim: olha, eu estou precisando de ajuda. Estou vivendo assim com meu pai, com minha mãe, meu marido, minha esposa. Eu estou assim, assim, assim. Não tem quem ouça. Isso para mim é uma estratégia maligna que vai isolando as pessoas, ao mesmo tempo conectadas e isoladas. E eu trago isso para vocês hoje: não é bom você estar sozinho. A minha pergunta é: quem é o seu companheiro de viagem? Com quem você caminha junto? Quem edifica você e quem você edifica? Quem? Quem é que você pega na mão para conduzir? Quem pega na sua mão para conduzir? Isso é ser igreja. Eu vou ler alguns versículos de Provérbios sobre amizade. Abre a sua Bíblia em Provérbios, Provérbios 13. Verso 20: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Quem são seus amigos? Sábios ou tolos? Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Estou falando de amizade, gente que você ouve, gente que pode trazer alguma coisa para você de benefício. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. Todos os momentos. Na dor, na tristeza, no erro, no pecado, no desvio, né? Qualquer situação. Amigo é amigo. É que o cara fala besteira, mas ele vem: você é meu amigo, eu te amo. Ah, mas eu não quero saber de Deus, mas eu amo você, você é meu amigo. Eu não quero saber da sua fé, você é meu amigo. Não é porque ele tem que professar a sua fé, senão você corta, risca. Não. Porque o amigo ama o tempo todo. É um irmão na adversidade. Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Isso é para amigo, para suportar o outro na tristeza, na alegria. Principalmente na alegria. Você sabia que é mais difícil você se alegrar com quem se alegra do que chorar com quem chora? É muito mais difícil, porque ele está chorando, diz: ah, ele está chorando, é a vez dele. Outro dia eu chorei, agora é a vez dele, eu vou chorar com ele, mas é assim mesmo. Mas quando o outro está alegre: gente, estamos bem na vida, a minha empresa está indo bem, a minha história está indo legal, o cara morre de inveja e ele não sabe se alegrar com o outro. É mais difícil. Mas o amigo ama o tempo todo. Ele é um irmão na adversidade. Você tem alguém que pode ser irmão na adversidade da sua vida? Você tem alguém? 22:24. Leia Provérbios que você vai ter muita coisa boa. Não se associe com quem vive de mau humor. Uau! Nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Sabe por quê? Você se contamina rapidinho. Rápido. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha a seriedade de quem você anda. Aí, João 15, Jesus diz: olha, vocês não são mais servos, são meus amigos. Meus amigos. É por isso que ele disse lá para João, olha, e para Pedro, dizer: fica aqui, eu quero orar, me ajuda nisso, eu vou só me afastar um pouquinho, mas vigia comigo. Amigos, amigos. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, é isso? Não se deixe enganar, as más companhia corrompem os bons costumes. Escolher amigos. Eu vi uma frase outro dia interessante, para as pessoas que gostam de contar segredo, ele diz: cuidado ao falar com seu amigo, porque lembre-se que ele também tem um amigo. Deu para entender a piada? Deu, né? Às vezes eu fico assim, rapaz, foi muito inteligente, o pessoal não conseguiu captar. Ele também tem um amigo, e o amigo dele também tem um amigo. Daqui a pouco o seu segredo foi embora, rápido. A seriedade dos relacionamentos, especialmente nós que compreendemos esse ser corpo de Cristo, ser chamado para influenciar os outros, é fundamental na nossa caminhada, querido. Eu não sei se vocês conhecem uma música de Oswaldo Montenegro, A Lista. Alguém conhece? Quem conhece essa música, A Lista? Jesus Cristo. Mas se eu perguntasse uma dessas, desse sertanejo aí, a turma já fazia a dancinha, né? Então, vá no Spotify e escute A Lista. Faça uma lista de grandes amigos. Eu até copiei um trecho. Quem você mais via 10 anos atrás. Quando você vê, quantos você vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? A música é linda. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você não vê há 10 anos atrás. Maravilhosa. Dá até para cantar no culto. Maravilhosa. Eu fiz essa lista uma vez com Nazaré, dos 10 amigos. E graças a Deus a gente podia somar um pouquinho mais de 10. Nós temos uma estrutura, uma possibilidade com quem você pode ter amigos, relacionamentos, que são as nossas conexões, os nossos grupos. Quem ouve você, a quem você ouve. Nós temos insistido tanto nisso, para você se conectar com pessoas, não via internet, conectar olho no olho, né? Amizade, relacionamento, ter companheiro de viagem na vida cristã, para quem você liga quando você está vivendo momentos difíceis. Quando você está passando tentações, dores, e você liga: fulano, me ouve. Cicrano, estou precisando da sua ajuda. Para quem você liga? Com quem você conversa? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas da sua rede de apoio que te ajuda nessa caminhada? Como eu disse no início, você não conhece o tempo de amanhã. E o tempo de amanhã pode ser muito doloroso. Então é preciso ter a quem recorrer. Ter a quem recorrer. A igreja, querido, só permanece por causa de relacionamentos. A igreja não permanece por causa de teologia. Se a teologia é boa, é ruim, pentecostal, neopentecostal, tradicional, meio tradicional, renovado. Essas coisas não têm importância nenhuma. Quando o relacionamento é fundamental. Eu conheço amigos que se mantêm numa igrejazinha que a nossos olhos é muito fria, muito tradicional, mas eles estão lá anos juntos. Sabe por quê? Porque não importa o que está acontecendo ali, o importa relacionamento. Não importa se a música é boa, às vezes nem importa se o pastor prega direito, importa que ele vai encontrar um amigo, uma amiga. Ô, oh, gente boa, que coisa legal te encontrar aqui. O que sustenta a igreja é relacionamento, não é teologia, modismos. Sabe, os modismos, eles são uma roda que fica girando, 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 e as pessoas sendo girado dentro da roda. O dia que a roda para, as pessoas vão embora. Nós já rodamos essa roda aqui, rodamos e era bonita, muito bem rodada. E quando a roda parou, muitos não encontraram sentido para ficar. Então, o que mantém a igreja em pé? Relacionamento. Pessoas que sabem viver juntas, que sabem ser companheiras uma das outras. Então, usa o exemplo dessa música e faça uma lista de seus amigos da igreja. Quem você pode contar? Com quem você vê todo dia? Ou aqueles que você não vê mais? E eu quero desafiar você a praticar um tipo de relacionamento que é fundamental para o crescimento da igreja, para o avanço. Não é nem o crescimento, eu não gosto de usar essa palavra, que já usei muitas vezes, hoje eu já não tenho muita saúde para usá-la, mas para a expansão do ministério. Relacionamentos redentores. Relacionamentos que você visa que aquela pessoa, ela conheça o mesmo Deus que você conhece. Você se relaciona de forma tal, uma vida tão sincera, tão verdadeira, tão coerente, que você vai influenciar esse ter o mesmo desejo, o mesmo querer, a mesma fé. Esse é o nosso grande desafio. Nós esperávamos que 2022 fosse um ano bom. Nós estávamos cheios de expectativas. Ó, 2022, rapaz, dá para fazer muita coisa. Nós tínhamos até programado fazer um grande encontro, né, César? Agora no começo do ano. E até agora a gente está assim. Ó. Sabe por quê? Por respeito a cada um. Por respeito. Para nos juntar todo mundo e sair fazendo aglomeração. Nós tínhamos essa expectativa, mas de repente, lá vem a Omicron. Oh, Jesus! E parece que já tem uma parente da Omicron chegando. Como é o nome? Meu Deus do céu! Omicron está parindo. E a gente não sabe o que vai dar. Mas nós podemos nos relacionar em grupos menores, fortalecendo. Podemos conectar com pessoas. Faça uma lista de 10 amigos seus que você quer influenciar para que conheça o Evangelho de Jesus. Faça. E comece a usar o seu celular para o bem. O seu WhatsApp para o bem. As suas redes sociais para o bem. E para de mandar bom dia, boa noite. Eu estou velho, gente. Eu sou um cara chato. Eu acordo de manhã e às vezes eu vou, pego o celular, bom dia. Meu Deus do céu. O que leva a pessoa a mandar bom dia? Me perdoe a minha chatice, né? Vocês me perdoem? Me perdoem, né? Mas eu prefiro o bom dia do que vídeo político. Então, se você pensar em mandar vídeo político, manda bom dia para mim, por favor. Então, comece a usar e também. Para de ser chato e mandar um monte de versículo que o cara não consegue entender. Manda uma palavra sua, do seu coração. Ainda que o versículo esteja envolvido nela. Diga alguma coisa. Você vai ver a resposta. Relacionamentos redentores. Vamos fazer conexões com os outros. Vamos ressuscitar. os nossos grupos. Todos estão trabalhando, não estão? Vocês estão quem está trabalhando? Deixa eu ver. Sai para casa para trabalhar, né? Graças a Deus. Então, se reúnam duas, três pessoas. Ah, o grupo está muito grande, divide em três e faz reunião de três pessoas. Mas se unam e tenham relacionamentos uns com os outros. Esse é o melhor uso do tempo que nós podemos ter. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, queridos. Nós não sabemos. Então vamos anunciar Jesus, vamos espalhar o Evangelho. Vamos espalhar. Porque amanhã cabe a Deus. E eu quero desafiar você hoje, nessa noite, querido, a ter uma melhor uso do tempo com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja, com seus irmãos da fé e, sobretudo, manter amizades sinceras e verdadeiras dentro do corpo. Se una a um grupo, a uma conexão, e faça o propósito de alcançar pessoas para que eles também conheçam o Evangelho. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Pai Celestial, que a gente, que nós tenhamos para quem dizer: você é um querido irmão. Tenhamos para quem dizer: você é precioso para mim. Amém. Preciosa para mim. Que ouçamos de outro que somos preciosos para ele. Que esse mover de conexão precisa acontecer, venha acontecer entre nós. Essas conexões do contato, do relacionamento, que fortalece o corpo de Cristo, que edifica um ao outro, que não deixa ninguém isolado, sozinho. Que o tempo que o Senhor nos deu hoje, que é o tempo que temos, seja usado para amar, perdoar, se relacionar uns com os outros em casa, na família, com amigos, de forma que eles conheçam o mesmo Jesus que conhecemos. E insisto, Pai, que a igreja, o teu corpo na terra, não apenas aqui, em qualquer lugar que se reúna, compreenda esse relacionar-se um com o outro, edificando-se mutuamente, para que nós sejamos fortalecidos e nada seja forte o suficiente para abalar, para separar. Que nossa maior riqueza não seja a liturgia, a forma, mas seja o amor uns pelos outros. Que isso aconteça, Senhor, no meio de nós. Eu abençoo cada família para que saibam interagir, cada pai para que saiba educar o seu filho para ele ser gente, independente, saiba cuidar da sua vida. Cada um, Pai, saiba usar melhor o seu tempo, ainda que trabalhe, ainda que tenha atividades fora, mas saiba cuidar dos seus com um valor maior que o Senhor deu. Louvado seja o teu nome, Pai, que a tua palavra possa ficar assim, cortando os nossos corações, se inscrevendo em nós, para que ela possa mudar o nosso viver. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que a mão de Deus seja contigo, vá em paz. Você que está em casa, Deus seja contigo. Grande abraço.